temos condições para reunir e para deliberar. Esta reunião extraordinária foi solicitada ontem à tarde pelo coordenador do PSD, invocando urgência, que, enfim, não irei, não é, enfim, se o PSD ou o CDS pretenderem, poderão justificar, mas invocando a urgência na conclusão do processo de especialidade, que nós ontem, pelas razões que conhecem, designadamente tinham a ver com a apresentação de redação de propostas que apareceram ainda ontem, tínhamos deliberado adiar para a próxima semana, mas pretendendo que esta iniciativa fosse ainda votada no plenário de amanhã. E, portanto, nos termos regimentais, foi marcada esta reunião. Sei que, entretanto, o processo, o grupo de trabalho reuniu hoje. Eu talvez desse a palavra ao coordenador do grupo de trabalho, por uma breve resenha do que sucedeu destes últimos desenvolvimentos, que julgo que simplificarão bastante a nossa reunião, tanto quanto sei. Sr. Deputado Carlos Silva.
Não terei muito mais para dizer do que aquilo que o Sr. Presidente já disse, mas de qualquer forma concluímos os trabalhos de especialidade. Neste momento está tudo em condições de ser aprovado em votação final no plenário de amanhã. No fundo é... Estamos perante o facto de o plenário da COFAP poder assumir todas as votações que foram produzidas no grupo de trabalho. A urgência, portanto, requerida pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, portanto, prende-se com o facto de termos matérias que envolvem alguma urgência e de importância para termos de processo legislativo, e nessa circunstância assim foi pedido e colocado à consideração do Sr. Presidente, e em boa hora, portanto, marcou esta reunião de Comissão de Orçamento e Finanças. É o que me apraz dizer neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, se bem compreendo, a única votação que temos de fazer é a ratificação, assumindo todas as votações indiciárias feitas no grupo de trabalho. Exceto se alguém pedir que seja feito de forma distinta, faremos uma única votação. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP está preparado para ratificar todas as votações indiciárias realizadas no grupo de trabalho, menos uma. E solicitamos a avocação para plenário da Comissão do artigo 4A, uma proposta de alteração do PSD-CDS, que altera a Lei número 23A de 2015, de 26 de março. E se me permitisse, Sr. Presidente, passava a explicar o motivo em que, porque não ratificamos essa votação e desejamos que ela seja votada aqui em plenário. Na realidade, esta proposta de alteração não tem nada a ver com as comissões bancárias. O assunto é bem mais importante, tem a ver com o processo de resolução do BES, tem a ver com benefícios fiscais de pelo menos 85 mil milhões de euros atribuídos ao BES. Eu passo a explicar. Em agosto, o Governo aplicou uma medida de resolução, aliás, o Banco de Portugal aplicou uma medida de resolução ao BES, transferindo os ativos do BES para o novo banco. Pela transferência desses ativos, havia lugar ao pagamento de diversas taxas, impostos e emolumentos, e o Governo, numa primeira fase, isentou, portanto, concedeu este benefício fiscal ao novo banco de pelo menos 85 milhões de euros. 85 milhões de euros é o valor correspondente aos emolumentos, 250 euros por cada contrato de crédito. Mas será com transferência de imóveis, IMT, etc., muito mais do que este valor. O Governo justificou esta transferência com o artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. No entanto, cedo constatou que o Estatuto dos Benefícios Fiscais, o artigo 60, não é aplicável às instituições de crédito, às instituições financeiras. Logo, a isenção, este benefício fiscal concedido ao novo banco, não tinha cobertura legal. Numa segunda fase, o Governo, aproveitando a alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, introduziu um artigo 145-AU nesta lei, que dava cobertura legal a esse benefício fiscal. Contudo, também o Governo reparou, ou terá reparado a certa altura, que tendo este diploma, as alterações entradas em vigor apenas após a publicação da Lei da República, 26 de março, não tinham efeitos retroativos, portanto não se aplicavam a um facto tributário que tinha ocorrido antes. Assim, o Governo, numa terceira fase, por intermédio da maioria parlamentar, apresenta a proposta de alteração 4A A proposta de alteração 4A, que diz o seguinte: o disposto nos números 1 e 3 a 7 do artigo 145-AU do Regime Geral de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras tem natureza clarificadora e interpretativa dos regimes legais em vigor. Ou seja, aquilo que não podia ser aplicado a estes benefícios fiscais, ao ser atribuído de natureza clarificadora e interpretativa, passa a dar-lhe efeito retroativo a estas normas. Ou seja, não são normas novas que se aplicam a partir da entrada da lei em vigor, são normas que já estavam em vigor e podem ser aplicadas ao mecanismo de resolução do BES e à atribuição destes benefícios fiscais, desde que sejam consideradas normas clarificadoras e interpretativas. É nesta singela frase que o Governo, indiretamente por intermédio da maioria parlamentar, pretende legalizar a atribuição de pelo menos 85 milhões de euros de benefícios fiscais ao BES, ao novo banco, e, na realidade, ao futuro comprador deste banco, que terá menos esse encargo. Ora bem, relativamente a isto, há duas considerações que interessa fazer. Em primeiro lugar, é a própria atribuição de benefícios fiscais ao novo banco, no valor de pelo menos 85 milhões de euros, através desta norma, e isto merece, por si só, uma discussão. Merece uma discussão, se se deve ou não fazer aplicar estes benefícios fiscais, conceder estes benefícios fiscais ao novo banco, até porque esse benefício fiscal concedido, à luz da lei em vigor, é ilegal. E isto contraria aquilo que, inclusive, com o Primeiro-Ministro disse num debate no dia 6 de maio, em resposta a uma pergunta do Secretário-Geral do PCP, Jerónimo de Sousa, quando questionado sobre estes 85 milhões de euros, o Sr. Primeiro-Ministro disse que era perfeitamente legal e estava atribuído no âmbito da lei em vigor e era igual para todos, aplicava-se a todas as instituições financeiras que tivessem processo de resolução. Na realidade, a introdução desta norma, a apresentação desta norma, vem mostrar que o Sr. Primeiro-Ministro mentiu ao plenário. Porque essa norma, o 145-A-U do regime geral, não pode ser aplicada à resolução do BES, porque entrou em vigor apenas a partir de 26 de março e não tem efeito retroativo. Só passa a ter efeito retroativo se esta norma que foi metida aqui puder ser aprovada, e conferindo natureza clarificadora e interpretativa àquela norma, permite sim que ela seja aplicada com base nas normas constantes do artigo 74, 75A, número 3 do IRC. Portanto, o que estamos aqui a discutir é esta questão. As comissões bancárias, os serviços mínimos bancários, tudo isso é perfeitamente lateral nesta discussão. É uma gota d'água. Tudo isto gira em torno desta norma que, a ser aprovada, irá permitir conceder, legalizar a atribuição dos benefícios fiscais ao novo banco e ao novo comprador, ou no comprador desse novo banco, pelo menos 85 milhões de euros. Portanto, a primeira consideração, uma matéria desta natureza não pode ser metida, discutida assim, desta forma. Segunda consideração, é a forma como o Governo encontrou de legalizar a concessão de um benefício fiscal ao novo banco. Atribuiu esse benefício fiscal primeiro ao abrigo do artigo 60 do EBF, não pode, porque não se aplica às instituições financeiras. A seguir, tentou aplicar com base no artigo 145-A do regime geral, também não pode, porque não tem natureza, não tem efeito retroativo, e é através desta forma, utilizando um projeto de lei da maioria, que versa sobre comissões bancárias, serviços mínimos bancários, o cheque os cheques carecas, não é? Costuma dizer, sem cobertura, etc., ou o Governo, numa coisa que até seria consensual. Que até seria consensual e mereceu até votos favoráveis do PCP e muitas normas, tenta meter aqui à socapa uma coisa desta natureza. Isto é inaceitável, que o Governo tente fazer isto por intermédio da maioria. Acresce ainda que ontem o grupo parlamentar do PCP questionou a maioria sobre o objetivo e a natureza desta norma e a resposta, todos se lembram, foi em que ela visava apenas dar um enquadramento àquilo que se mudou em termos de comissões bancárias, etc. Não. O enquadramento que pretende dar é exatamente aquele que eu descrevi e que os seus deputados, olhando para a legislação, poderão confirmar que é esse o objetivo. E, portanto, perante isto, nós não podemos ratificar aquilo que foi discutido no Grupo de Trabalho, porque no Grupo de Trabalho que discutimos, e muito bem, foi as comissões bancárias, os serviços mínimos bancários, etc. Queremos discutir isso aqui na Comissão e, portanto, avocamos esta norma específica para discussão em plenário. E queria começar por pedir à maioria parlamentar, PSD e CDS, que retirassem a sua proposta de alteração. Ela não deve, não pode ser introduzida num projeto de lei sobre comissões bancárias uma matéria desta natureza, com estas implicações políticas e com estes custos para o Estado. Se este benefício fiscal for legalizado, significa que o Estado terá uma despesa fiscal de 85 milhões de euros, pelo menos, ou seja, menos 85 milhões de euros de receitas para o Estado que decorrerão da aprovação desta norma. Não pode ser discutido isto no âmbito de um projeto de lei que visa os serviços mínimos bancários das comissões bancárias. Tem que ser isolado e a maioria e o Governo têm que assumir isto que aqui acabei de escrever como sendo o seu objetivo. Pretendem atribuir e legalizar esses benefícios fiscais, têm que assumir isso e fazer a discussão em plenário, como deve ser, seguindo as práticas legislativas. Não podem tentar meter isto pela porta do cavalo, desta forma, utilizando este projeto de lei. Portanto, eu pedia à maioria parlamentar que retirasse a sua proposta, podendo depois encontrar as formas de a repor noutro âmbito, mas discutindo-a abertamente, porque este grupo de trabalho, e todos os deputados poderão confirmar isto, que tiveram neste grupo de trabalho, não discutiu em momento algum o objetivo e o alcance desta norma. Discutimos outras coisas, comissões bancárias, serviços mínimos bancários, etc. As audições realizadas foram realizadas para obter esclarecimentos sobre os serviços mínimos bancários, sobre as comissões, etc. As entidades ouvidas foram ouvidas com esse objetivo. Em nenhum momento se colocou a questão da audição do membro do Governo sobre essa matéria, mas teria que se colocar naturalmente sobre esta, porque isto é uma matéria de transcendente importância. E, portanto, eu solicitava, em nome do grupo parlamentar do PCP, à maioria, que retirasse o artigo 4A, que altera a Lei 23A/2015, de 26 de março. Se não o fizerem, evocamos para aqui, votaremos contra naturalmente e não deixaremos de levantar o assunto amanhã em plenário, quando o assunto for discutido, quando este projeto de lei for discutido. Mas penso que deveríamos evitar isso. A Comissão não deveria enviar para plenário, para a Sra. Presidente, para discussão, um projeto de lei que foi sempre centrado nas comissões bancárias, serviços mínimos bancários, e a quem é que mereceria, em muitas normas, o apoio dos partidos da oposição, para tentar, pela porta do cavalo, meter uma coisa desta natureza, legitimando a posteriori aquilo que foi uma intervenção do Governo e afirmações, inclusive, do Sr. Primeiro-Ministro, que disse que a isenção destes benefícios, que a atribuição destes benefícios fiscais tinha sido legal, quando ainda não é, porque esta norma ainda não entrou em vigor. E, portanto, solicitava à maioria que pudesse retirar desde já esta proposta e passarmos a discutir aquilo que é o âmbito desta reunião e deste ponto de ordem de trabalhos, que é as comissões bancárias, os serviços mínimos bancários, etc., e isolando esta discussão para outro contexto em que ela deve ser discutida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, acompanhar o pedido feito pelo deputado Paulo Sá para que a maioria retire esta proposta. É um escândalo se ela for levada à votação nesta reunião da Comissão, será um escândalo ainda maior se ela for levada até ao ponto final, que é a votação final global na Assembleia da República, no dia de amanhã. E por isso nós também deixamos aqui bem claro que avocaremos esta matéria para plenário caso a maioria insista em levar por diante este seu objetivo. Segundo ponto, nós tivemos uma posição no debate sobre as comissões bancárias, que é um debate que aconteceu já há várias vezes nesta comissão, e nestas discussões sempre tivemos abertura para discutir pontos de vista diferentes, mas sou comissões bancárias. Meter agora aqui à socapa uma matéria com esta relevância e com um impacto nas contas públicas muito maior até do que aquilo que era previsto na questão das comissões bancárias, para nós é absolutamente inaceitável. E por isso esta tentativa de impor sem ninguém notar, entre os pingos da chuva, esta matéria fundamental para a privatização do novo banco e este benefício inaceitável ao novo banco merecerá o repúdio da nossa parte, será um escândalo nacional e esperamos nós que a Assembleia da República não seja colocada nessa posição. Porque vai para lá até do mandato que uma comissão tem para trabalho em especialidade. Porque quando se discute a especialidade de uma iniciativa legislativa, ela já vem legitimada por um texto inicial, por um debate em generalidade. Ora, quando depois se apresentam propostas que vão para lá de qualquer âmbito de discussão, é absolutamente questionável se elas devem ou não ser admitidas e, por isso, se elas devem ou não fazer parte de um processo habitual de especialidade legislativa. Esta vai, notoriamente, para lá do âmbito da aplicação quer do diploma base, quer dos trabalhos da comissão, do grupo de trabalho que foi criado, e por isso, Sr. Presidente, eu também gostaria de colocar aqui a questão, à mesa da Comissão, se entende que esta proposta está dentro do quadro de funcionamento, quer do grupo de trabalho criado para esta especialidade, quer da própria especialidade, se não vai para lá daquilo que seria o mandato específico para debater uma matéria de comissões bancárias e um diploma que não deixa qualquer margem de equívoco no que toca ao seu título e à sua identificação. Por isso até lhe coloco também esta questão assim e iremos também colocar esta questão à Senhora Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Bom, Sr. Presidente, este assunto assume aqui uma dimensão de gravidade. Espero o PS que a maioria, PS e CDS, decidam pela retirada que proponham a retirada ou não votação deste artigo. Na verdade, é uma matéria, aliás, isto que estamos aqui a dizer foi dito durante o processo de especialidade, quando a maioria foi questionada para explicar por que razão tentava introduzir num diploma relacionado com comissões bancárias e com serviços mínimos obrigatórios matérias completamente distintas. E a resposta que era dada é que eram normas interpretativas, mas o que está aqui em causa não é uma norma interpretativa, trata-se de uma nova norma, de um assunto completamente distinto, de um assunto que de enorme importância, com impactos múltiplos, que não devem ser tratados, obviamente, num processo de especialidade, de um assunto que não está minimamente relacionado com essa matéria. Parece-nos que é, de facto, configurar aqui uma tentativa encapotada por parte do Governo de tentar resolver em silêncio, de uma forma pouco séria, um assunto de enorme gravidade. E temos aqui uma oportunidade, e a maioria tem aqui uma oportunidade de mostrar que não vai agravar ainda mais este problema. Portanto, da nossa parte, é esse o apelo que deixamos.
Sr. Deputado Carlos Silva.
Sr. Presidente, sobre este tema, antes de mais, pediria à Comissão para suspendermos os trabalhos por 10 minutos. No entanto, queria dizer duas outras coisas sobre isto. Este tema acaba por ser assunto na medida em que estamos perante o fenómeno BES, que eu tenho algumas dúvidas que eventualmente seja esta a razão de ser, como aponta o Sr. Deputado Paulo Sá. Nós estamos perante alterações ao regime geral das instituições de crédito. Ou seja, não estamos embora o diploma original tratasse de comissões bancárias, serviços mínimos bancários, no fundo, tratava vários temas, entre os quais eram quatro, relacionados com alterações ao regime geral das instituições de crédito. Este tema é exatamente uma alteração ao regime geral das instituições de crédito. Nessa circunstância, cabe neste diploma este tema, como milhares de outros temas que tenham que ver com a atividade bancária. Portanto, não é uma coisa despiciana. Naturalmente, a oposição poderá queixar-se do facto de não ter discutido de forma mais aprofundada o tema. Houve prazos para a entrega de propostas de alteração, esses prazos ocorreram e, entretanto, foi de conhecimento de todos os deputados, não só do Grupo de Trabalho, mas também de toda a Comissão, a existência destas alterações. Vem hoje o PCP invocar estas razões para nós não votarmos este ponto em concreto. Portanto, eu neste momento, em nome do PSD, não tenho mandato para avançar, para dizer se vamos, e penso que no CDS também não teremos. Portanto, para avançarmos já neste projeto, eu pedia sensivelmente 10 minutos, mais tardar, para tomarmos uma posição sobre isto, até porque eu não tenho certeza de que as verdades aqui invocadas pelo Partido Comunista sejam absolutamente verdade. Portanto, provavelmente haverá outras razões, não só naturalmente as do Partido Comunista. Portanto, mas como eu não tenho toda a informação, eu pedi então a suspensão dos trabalhos.
Sr. Deputado Paulo Sá, está feito um pedido de suspensão dos trabalhos.
Obviamente que não temos nenhuma objeção à suspensão.
É um direito das bancadas.
A maioria poderá querer confirmar isso. Compreenderão os partidos da maioria que não dissemos isto de forma leviana. Analisamos a legislação, as implicações com todo o cuidado e, se precisarem de mais detalhes sobre aquilo que foi dito, teremos todo o prazer nesse intervalo em os poder fornecer.
Bom, Sr. Deputado, voltaremos ao tema. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, conforme foi solicitado. Bom, senhoras e senhores deputados, acho que estamos em condições de retomar os trabalhos. A interrupção foi pedida pelo grupo parlamentar do PSD. Não sei se o PSD pretende, que pediu a interrupção, pretende retomar o debate. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, voltando à questão, e portanto, referenciar o seguinte, portanto, eu já disse numa primeira intervenção que se tratava de uma alteração ao regime geral das instituições de crédito, e assim o mantemos. Não é uma norma nova, não se está a criar no próprio regime uma norma diferente do que já existe. Trata-se sim de uma clarificação do que já existe. Nessas circunstâncias, parece-nos que cabe neste conjunto de alterações, e como todos puderam observar, portanto, são várias as alterações que são feitas a esse mesmo regime, cabem qualquer uma das alterações. É evidente que durante o processo de especialidade este tema não foi abordado, na medida em que houve um prazo para a apresentação de propostas que foi posterior. Entendeu a maioria aproveitar exatamente este diploma que estava no Parlamento para introduzir este tema. Entendemos que, naturalmente, poderia constituir um subterfúgio se, eventualmente, isto fosse uma coisa nova. Não é, tratando-se apenas de aspectos que clarificam a interpretação das normas, achámos que podia, aqui cabia a entrada deste mesmo normativo. Nessa circunstância, penso que estaremos em condições de continuar nossos trabalhos votando, ou pelo menos ratificando o que foi o que foram as votações na especialidade no grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Quando o Sr. Deputado Carlos Silva diz que não introduzem normas novas, tem razão, não são normas novas. Mas ao atribuir-lhe a natureza clarificadora e interpretativa, atribuem eficácia retroativa. E o cerne da questão está aqui. Estas normas que constantes no artigo 145-AU do regime não podem ser aplicadas à resolução do novo banco, do BES, porque dizem respeito a um facto tributário anterior à entrada em vigor desta lei. Mas quando se introduz esta singela nota que tem natureza clarificadora e interpretativa, atribui-lhe eficácia retroativa e a diferença está toda aí. Neste momento, esta lei não pode ser aplicada, o artigo 145-AU não pode ser aplicado à resolução do BES. Mas com esta, transformando estas normas, atribuindo natureza clarificadora e interpretativa, atribuindo eficácia retroativa, e esse benefício fiscal pode ser atribuído, e é isso que dissemos há pouco. O problema não está em haver normas novas ou antigas, é uma adição, uma alteração da lei que atribui eficácia retroativa às normas que já existiam, permitindo legalizar, dar cobertura legal à atribuição de benefícios fiscais, que neste momento são ilegais, porque estas normas constantes no artigo 145-AU do regime geral não podem ser aplicadas à resolução do novo banco e, em particular, à isenção, à atribuição de benefícios fiscais relativos à transferência de ativos do BES para o novo banco. E é aí que está o cerne da questão. A maioria, ao tentar desta forma, à socapa, meter esta norma aqui, sem em nenhum momento, mesmo quando questionados diretamente pelo PCP, e isso ocorreu ontem, na reunião de ontem, quando questionamos diretamente e explicitamente qual é o objetivo desta norma, a maioria em nenhum momento clarificou qual era o objetivo, o que é que pretendia, qual era o resultado prático da introdução desta alteração. E aqui é que está a questão. A maioria, num projeto de lei que visa alterar os serviços mínimos bancários, comissões, etc., tenta introduzir uma nova sobre mecanismos de resolução que vai legalizar a atribuição de benefícios fiscais no âmbito do processo de resolução do BES Novo Banco. E entendemos e mantemos que tal alteração não pode ser metida à socapa desta forma num projeto de lei apresentado pela maioria sobre comissionamento. E, portanto, mantemos o pedido à maioria que pondere e retire esta norma. Isto é de importância tão grande que merece uma discussão e uma assunção direta por parte do Governo daquilo que pretende. O Governo tem que assumir que pretende atribuir benefícios fiscais de pelo menos 85 milhões de euros ao novo banco, que irá beneficiar o comprador do novo banco, será um encargo inferior de menos, pelo menos 85 milhões de euros. Tem que assumir isso e tem que defender politicamente isto. Não pode querer, à socapa, desta forma, tentar obter esse resultado por via desta introdução. Se a maioria mantiver aquilo que afirmou, de que mantém esta norma, nós, obviamente, não retificamos a decisão do Grupo de Trabalho e queremos que seja votada aqui para que todos os seus deputados desta Comissão assumam essa responsabilidade de atribuírem um benefício fiscal ao novo banco de pelo menos 85 milhões de euros.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, sobre os dois tópicos que estão em cima da mesa. O primeiro, se esta proposta de alteração tem alguma coisa a ver com as comissões bancárias. E o que diz na proposta de alteração feita pela maioria, PSD e CDS, fala do disposto nos números 1 e 3 a 7 do artigo 145-AU do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Ora, o que é que diz este número 1? Este número 1 fala, e agora vou citar, aplica-se à transferência parcial ou total da atividade de uma instituição de crédito nos termos do disposto no artigo 145-M e por aí fora. O que é que diz o artigo 3º? Às transferências de ativos no âmbito da aplicação das medidas de resolução. E depois diz que, no que toca a estas transferências de ativo no âmbito da aplicação de medidas de resolução, são aplicáveis os benefícios de isenção de imposto municipal, isenção de imposto de selo, isenção de emolumentos e de outros encargos legais. Os outros números seguintes, eu creio que me escusam de dizer, porque já toda a gente percebeu o que é que esta alteração diz respeito. E todos nós percebemos que, como diz a lei, tem a ver apenas com transferência de ativos e com a transferência parcial ou total da atividade de uma instituição de crédito. Nada tem a ver com comissões bancárias. Eu creio que a maioria isto não consegue desmentir, porque é a lei e é a sua proposta de alteração. Segundo, quanto à motivação para a apresentação desta proposta de alteração. Ora, quando nós debatemos a especialidade de um projeto de lei que tem a ver com comissões bancárias, a maioria aplica ou apresenta uma proposta de alteração que tem a ver com transferências de ativos, nós percebemos que aqui há socapa, metido por debaixo do tapete, uma proposta de alteração que nada tem a ver com a especialidade em causa. E isso, em primeiro lugar, viola algum tipo de legitimidade que um trabalho de especialidade deve ter. O trabalho de especialidade deve estar cingido ao âmbito da votação da generalidade, coisa que não acontece. Politicamente, isto leva-nos a uma outra conclusão, é que esta proposta de alteração é a demolição da palavra dada pelo Governo. Quando o Governo dizia que não criou nenhuma lei em particular para o novo banco ou para a resolução do BES, nós vemos aqui que não só criou, como não estando chegado, apresenta agora uma proposta de alteração específica para o novo banco e para o BES. É específica, não há aqui uma outra entidade financeira, não há uma outra hipótese que seja colocada em cima da mesa que possa ser aplicada. Não, isto é específico para o ato que foi feito em causa com a resolução do BES e no que toca a um perdão fiscal específico ao novo banco. E por isso até o preceito de que a legislação deve ser geral e não feita pontual e caso a caso é também aqui deitado por terra e demonstra-se como o Governo está, através da maioria, e por isso é a maioria que está a servir como o veículo, obrigado pela sugestão de palavra, o veículo do Governo para esta alteração legislativa a pedido e é específica para o novo banco, e por isso está a demonstrar que está, de facto, a legislar para a resolução do BES e que a legislar para dar um perdão fiscal ao novo banco. E por último, para terminar, quando é dito que isto não apresenta uma alteração legislativa, eu então concluo o que resta da proposta de alteração. Diz que ela tem natureza clarificadora e interpretativa dos regimes legais em vigor. E isto para qualquer jurista se percebe, que é a indicação que esta alteração aplicada a este regime vai se sobrepor a qualquer vigência anterior, qualquer interpretação anteriormente existente. E por isso, o que acontece é que já agora, se a autoridade tributária quisesse agir para cobrar o que é devido, poderia fazê-lo. Depois desta proposta de alteração, o que a maioria faz, a mando do Governo, é retirar essa capacidade da autoridade tributária de cobrar aquilo que é de direito ao Estado. Ora, para um governo e para uma maioria que diz que não podem sequer, que não há um cêntimo para descontar no IRS, nós vemos que quando se toca aos bancos, de facto, aí abrem-se os cordões à bolsa e até se fazem leis a pedido, metidas à socapa, aqui no meio de umas comissões bancárias para especificamente beneficiar o novo banco e toda a resolução do Banco Espírito Santo. E por isso nós não podemos aceitar, nós não deixaremos que isto fique na penumbra de uma reunião da comissão tida ao fim da tarde, sem ter sido devidamente avisada para o efeito. Amanhã levaremos este caso a plenário. A maioria ainda está em tempo de retirar esta proposta, de não passar neste vexame, porque de facto esta matéria é escandalosa e demonstra como há dois pesos e duas medidas na condução dos destinos públicos e das escolhas políticas.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, duas palavras, até em âmbitos distintos. Em primeiro lugar, dizer que esta proposta entrou dentro do prazo, foi apreciada e foi votada no grupo de trabalho, os partidos que se opuseram votaram contra, legitimamente, mas foi aprovada e foi apreciada e votada no grupo de trabalho como todas as outras. É claro que há partidos que querem fazer agora um número político sobre ela, tudo bem. São as regras normais da política e da democracia, temos que as respeitar, mas não significa que nós nos deixemos intimidar por esse tipo de manobras. E por isso mantemos a proposta, visto que ela foi refletida antes de ser elaborada e ser entregue, e por isso não temos nenhum pejo em a manter e ter o mesmo sentido de voto que já tínhamos tido no grupo de trabalho. Sabemos que a norma é clarificadora do regime já existente, que é uma norma meramente interpretativa do regime já existente, e por isso não achamos que traga grande novidade sobre esta matéria. Aliás, o projeto de lei base faz sobre, por exemplo, legisla sobre os serviços mínimos bancários e sobre a possibilidade, por exemplo, do segundo detentor da conta poder ter contas noutros bancos. Isso não tem diretamente a ver com comissões bancárias, tem a ver com o regime que nós achamos que devia ser alterado para beneficiar pessoas, nomeadamente com alguma idade, e que fazem questão, por sua segurança, de ter um segundo titular da conta. É para dar um exemplo que isto não é só sobre comissões, é mais abrangente do que isso. E, portanto, esta norma é uma norma meramente interpretativa, clarificadora, e por isso não temos nenhum pejo em a manter. Mas aqui no discurso, que já foi avançado por alguns partidos, aliás, até é coerente, por exemplo, com aquilo que nós ouvimos sobre os quadros Mirós. E vou dizer porquê. E há, diz o seguinte, o problema deste banco custou muito dinheiro aos contribuintes. No dia B diz-se, alienar alguma coisa que permita aliviar peso sobre os contribuintes, nem pensar. E, portanto, esta incongruência existe. Aqui, algo parecido, quer dizer, se o novo banco for vendido por um baixo valor, isso é um grande peso para o fundo de resolução. É mau. Mas, se quiser fazer alguma coisa que ajude o banco a ser vendido por um valor mais alto e a custar menos ao fundo de resolução, é mau também. A incongruência é total no vosso discurso, porque só têm uma vontade, é dizer mal. Mas isso, paciência, são processos de intenções. Eu sei que Há quem opte pela simples nacionalização da banca, não é o nosso caso, nós entendemos que os bancos devem ser privados, devem funcionar com as regras de mercado, que é necessário entidades reguladoras e supervisoras, como em todos os setores de atividade, porque as leis têm que ser respeitadas e cumpridas e qualquer abuso de posição de mercado, abuso de posição dominante, indevida informação aos depositantes, aos clientes, merece ser punida e responsável e haver responsabilidades a serem apuradas, mas isso não está em jogo, não está ferido com esta norma, pelo que, Sr. Presidente, eu penso que devemos ratificar aquilo que foi votado e se de facto algum partido quer, nas votações iniciais que ocorreram em comissão, dizer, mas nesta norma nós solicitamos que ela seja votada em separado, que votos em separado, não há problema nenhum, hoje, amanhã, a quantidade de vezes que forem úteis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco utilizou há pouco uma expressão que resume este expediente da maioria dos partidos da maioria, que é uma palavra manobra. E, portanto, nós estamos aqui, de facto, perante uma manobra por parte da maioria para tentar resolver um problema que eles próprios criaram e que agora fica a nu que, de facto, as palavras do Sr. Primeiro-Ministro não correspondem à verdade, que não está legalizado o processo dos benefícios fiscais da transferência de ativos do BES para o novo banco. Convém agora também, agora percebe-se, a razão da urgência da votação para hoje. Estava combinado, na última reunião da COFAP, estava combinado que a votação decorresse na próxima semana. E, repentinamente, a maioria, o PST, solicitou que este processo fosse votado hoje. Agora percebe-se também a razão da urgência. Mas foi uma razão não assumida. Portanto, o que argumenta a favor da acusação que nós estamos aqui a fazer, de que, de facto, isto é mesmo uma manobra política da maioria, dos partidos da maioria. Nós tratamos aqui de comissões bancárias e de serviços mínimos bancários. E durante a especialidade, alertou-se por diversas vezes para o facto de se estar aqui a legislar sobre matérias bem distintas de comissões bancárias e serviços mínimos obrigatórios. Não só neste caso, como também no uso de cheque. No silêncio de uma alteração, de uma proposta de alteração legislativa, os partidos da maioria vêm a tentar resolver um problema de enorme importância, de múltiplos impactos, que deve ser tratado com outra seriedade e com outra abertura e com outra coragem. Eu acho que faltou aqui seriedade, faltou coragem aos partidos da maioria, trata-se de facto de uma manobra. Relativamente à votação, peço à vontade, votou contra na especialidade, mas abre-se aqui um precedente gravíssimo se os partidos da maioria não responderem ao apelo que o PS achou há pouco de retirarem esta proposta. Obrigado. E já agora, a dúvida persiste, em que é que isto vem clarificar? Acho que é uma pergunta que também deve ser colocada aos partidos da maioria. Qual é a clarificação concreta? Expliquem tecnicamente qual é a clarificação concreta, porque até agora não percebemos, não dependemos das vossas palavras, nenhuma clarificação.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu creio que já percebemos a posição da maioria, portanto também não vou alongar muito, mas percebemos também pela intervenção do deputado Duarte Pacheco que aceitou, porque a interpretou e até argumentou sobre ela, a acusação que fizemos, é que esta é uma legislação específica a pedido do Governo e para responder a uma escolha que o Governo fez para o novo banco. Porque quando falava dos MIROs e quando falava do Fundo de Resolução, percebeu-se que era exatamente neste quadro que estava a falar. E é curioso, quando é dado o exemplo do Fundo de Resolução, o exemplo dos MIROs, etc. Porque isto também ajuda a desconstruir a ideia lançada pelo Governo de que, afinal, a resolução do BES não tem custos para o Estado. Porque há pergunta, então o Fundo de Resolução terá que pagar, mas o Governo não dizia que o Fundo de Resolução era dos bancos. Então, se o Fundo de Resolução é dos bancos, porque é que tem que ser o Estado a perdoar os impostos para poupar esforço ao Fundo de Resolução? É o Estado estar ao lado dos bancos para lhe poupar o esforço que eles têm que fazer? é que esta é que é a conclusão que nós retiramos deste processo todo. Na prática, estamos aqui a legislar especificamente para poupar aos bancos a sua cota-parte de entrada de dinheiro no fundo de resolução, caso seja necessário que isso aconteça. E isso é que para nós é inaceitável. É o exemplo de como nós estamos a pagar, e estes são 85 milhões, entre outros, que nós estamos a pagar, a perdoar de impostos ao novo banco, e por isso a pagar, para que o fundo de resolução, se tivesse que ser chamado a chegar-se à frente, na prática não tenha que fazer neste valor. Isto para nós é inaceitável. Fazer isto num debate geral, nós estaríamos sempre contra. Não estamos ao lado daqueles que querem poupar os bancos aos sacrifícios para sacrificar sempre as pessoas. Mas fazer isto num debate de especialidade, num diploma sobre comissões bancárias, bem, isto roça o ridículo. Não tem outro nome, roça o ridículo. E por isso, até esta tentativa de fazer à pressa este debate hoje para garantir que se vota amanhã é do pior exemplo que nós temos aqui na Assembleia da República e é o mau exemplo para a democracia. E por isso nós insistiremos, chamaremos a atenção para todos para esta matéria, porque o Governo não passará impune com esta instrumentalização da Assembleia e, particularmente, com mais este brinde à banca no nosso país, sacrificando novamente as pessoas, agora no valor de 85 milhões de euros.
Sra. Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, eu tenho pouco a acrescentar àquilo que já disse o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Eu gostava só de lembrar uma coisa para, independentemente da questão sobre a forma da alteração. A verdade é que a materialidade da alteração, eu creio que se está aqui a chegar a uma ideia que não é verdadeira. O artigo sobre o qual estamos a falar, que é o 145-AU, é um artigo que está atualmente em vigor. As disposições que foram lidas estão atualmente em vigor. Aquilo, a alteração que se pretende introduzir, visa meramente esclarecer que aquilo que foi feito em março de 2015 tem natureza meramente interpretativa. E em segundo lugar, em segundo lugar, em relação àquilo que é disposto, eu chamava a atenção que nós estamos a falar, sim, de prejuízos fiscais e da fiscalidade de transferência de ativos. Eu chamava a atenção que estas transferências de ativos que estão aqui em causa são no âmbito de um processo de resolução. Não são transferências de ativos que as instituições de crédito façam no âmbito da sua atividade comercial. São transferências de ativos que resultam de uma determinação externa e de uma decisão externa. Portanto, eu tenho as maiores dúvidas que, mesmo que não existisse esta disposição, se seria possível obrigar instituições de crédito a pagarem impostos sobre transferências que elas não decidiram e que lhes foram impostas. Acho que isso levantaria um problema também só por si, e não é por acaso que a lei toma esta decisão. É porque, de facto, seria altamente complexo obrigar instituições de crédito a pagarem impostos sobre transferências que elas não decidiram e que provavelmente não decidiriam, porque o processo de resolução é imposto, não resulta da vontade das instituições. E, portanto, eu penso isto só para recentrarmos, estamos na discussão desta proposta, só para recentrarmos aquilo que de facto está em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, tentou desvalorizar esta proposta de alteração da maioria, mas é inquestionável que é esta proposta de alteração, esta singela proposta de alteração, que dá cobertura legal a um ato ilegal. Neste momento, ilegal, que é a atribuição de benefícios fiscais pela transferência de ativos do BES para o novo banco. Esse ato, face à legislação que neste momento está em vigor, é ilegal. E fazendo a ponto com aquilo que a Sra. Deputada Cecília Meireles dizia, obviamente que o artigo 145-AU está em vigor, mas está em vigor a partir de finais de março de 2015, não se aplicando a atos tributários anteriores à sua entrada em vigor. E quando se diz que essas normas não são novas, mas têm apenas natureza clarificadora e interpretativa, o que se atribui é eficácia retroativa ao artigo 145-AU, que passa a vigorar, a aplicar-se a tributários cometidos antes de março de 2015. E é exatamente esta eficácia retroativa que permite legalizar os benefícios fiscais que neste momento são ilegais. Este é que é o cerne da questão. E se os deputados não discordam, façam o favor de dizer, então, porque é que é necessária esta norma? Esta norma tem este objetivo claro e inquestionável: dar cobertura legal a um ato que, neste momento, face à legislação em vigor, é ilegal. Outra questão que o Sr. Deputado Duarte Pacheco referiu dizendo que a proposta entrou dentro do prazo e que, pronto, tivemos. Senhor deputado, em nenhum momento, clarificou e de que forma? Em nenhum momento, senhor deputado, a maioria clarificou qual era o objetivo desta norma, mesmo quando questionados direta e explicitamente pelo grupo parlamentar do PCP, ontem na reunião da COFAP. Ontem perguntamos diretamente e explicitamente qual é o objetivo desta norma. E a resposta foi: o objetivo desta norma é dar um enquadramento dentro do regime geral às alterações que fizemos no âmbito dos serviços mínimos bancários. Foi esta a resposta dada. Em nenhum momento, mesmo quando questionados diretamente, e o Sr. Deputado Duarte Pacheco, que esteve ontem presente na reunião, coordenador do grupo parlamentar do PSD, podia ter feito a clarificação e optou por não a fazer. E foi preciso o PCP hoje vir aqui denunciar esta situação para que o PSD e o CDS não pudessem, à socapa, meter isto, aprovar esta medida, sem a discutir e sem assumirem explicitamente que querem atribuir um benefício fiscal que é superior a 85 milhões de euros, porque os 85 milhões de euros são referentes apenas aos emolumentos, portanto será muito superior, querem atribuir esse benefício fiscal e serviram de veículo ao Governo para introduzirem esta norma, que é exatamente esta norma que permite legalizar um ato que já foi cometido e que, face à lei em vigor, é ilegal. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, a maioria parlamentar PSD-CDS tentou passar a perna à oposição com isto, metendo a socar uma coisa dessas, e o grupo parlamentar do PCP, denunciando esta situação hoje, impediu que isso acontecesse. Podem aprovar esta norma, têm a maioria os votos suficientes para aprovar, mas não a vão aprovar à socapa, sem a discutir, sem assumirem publicamente que querem atribuir benefícios fiscais ao novo banco e, indiretamente, ao futuro comprador desse banco, que terá menos este encargo de pelo menos 85 milhões de euros. Pelo menos isso têm que assumir. Podem aprovar esta norma hoje, podem aprová-la amanhã, mas têm que assumir isso, que querem atribuir estes benefícios fiscais. E tenho aqui dois pesos e duas medidas, porque relativamente a muitas outras matérias estão sempre a dizer que não há folga orçamental, que não há dinheiro, que o país não tem condições para isso, mas depois tentam aprovar aqui benefícios fiscais ao novo banco, que serão pelo menos o valor de 85 milhões de euros. Já agora que falou nas obras do Miró, estava para comprar duas coleções iguais às do Miró, que custam 40 milhões de euros, dava para duas. Mas o Governo tem aqui também dois pesos e duas medidas. Atribuir ao novo banco, ao seu novo comprador, 85 milhões de euros, aí está a resposta ao exemplo que deu do Miró. Estava para dois Mirós e dava para muita mais coisa se o Governo quisesse. Mas a opção do Governo é favorecer o comprador do novo banco, atribuindo ao novo banco este benefício fiscal, que irá beneficiar, obviamente, o futuro comprador, que terá menos este encargo. Esta é a vossa opção, e o PCP, denunciando a situação hoje, impediu que pudessem, à socapa, meter este assunto, aprovar este assunto, como se estivéssemos a discutir serviços mínimos bancários e comissões bancárias e essas coisas, quando na realidade tudo isto servia para aprovar esta norma. Esta norma é que é o interesse central, o objetivo central de toda esta discussão que andamos aqui a fazer a reboque da maioria, que sabendo o que estava a fazer, em nenhum momento quis clarificar qual era o seu objetivo, e mesmo quando questionados diretamente ontem, optaram por se calar e dar uma explicação que não coincide com a realidade, mas que podiam ter tido essa oportunidade, não o fizeram. Isso também diz muito da forma como a maioria quis aprovar esta norma. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu não penso que as coisas estão a ficar relativamente claras, mas em todo caso, eu como não sou jurista, tenho por vezes algumas dificuldades em entender estas questões. Quando nós reiniciámos esta reunião, na intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva, foi dito que não se trata de nada de novo, é apenas uma clarificação. Se eu percebo... O mínimo que eu percebo, técnicas jurídicas, é que as clarificações fazem-se quando há a possibilidade de interpretações distintas da mesma norma legal. Pode ser interpretado de uma forma ou de outra. E então há lugar, é sim ou não é, há lugar a produção legislativa de natureza interpretativa. Portanto, eu gostava de perceber se de facto é isso que estamos a falar. Se esta alteração que vai ser introduzida produz um efeito de facto de novidade, de produzir resultados distintos daqueles que existiriam se ela não fosse introduzida. Julgo que, se eu percebi a intervenção do deputado Cília Meirelles, ela disse mesmo isso, que esta, ou pelo menos foi nesse sentido que a sua intervenção foi feita. Agora, eu julgo que os senhores deputados da maioria têm, de certo, a noção de que estamos a tratar de uma matéria sensível e que nós já expressámos a nossa opinião sobre a questão do enquadramento neste processo legislativo, mas essa questão nem me parece agora a questão mais importante. O facto deste tema ser um tema relativamente esdrúxulo, relativamente à iniciativa legislativa que lhe deu espaço ao veículo. Portanto, já esclarecemos isso. Agora, esta questão, que tem impactos concretos sobre um processo de resolução bancária que aconteceu em Portugal há algum tempo, julgo que deve ser assumida de forma clara se os efeitos desta alteração são mesmo esses. Se os efeitos desta clarificação, que a transformará numa novidade na nossa arquitetura legislativa, tem de facto o efeito de produzir as alterações que foram aqui identificadas pelos grupos parlamentares do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, julgo que a maioria devia reconhecer e transformar este processo num processo transparente e claro, e assumir as responsabilidades pela proposta que está a fazer.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, não vou repetir argumentos, eu diria só para rebater aqui alguma coisa que já foi dita, que tem a ver com o seguinte: nós no debate parlamentar, frequentemente, estamos habituados a que sejam apresentadas questões, que sejam dadas explicações, e que os outros partidos continuem a argumentar que não foram dadas explicações. Isso acontece em audições com membros do governo, acontece quando muitas vezes são a apresentar iniciativas legislativas, em que no debate parlamentar cada um sai precisamente no mesmo ponto em que entrou quando se iniciou o debate. Pergunta só ao membro do governo, A, B, C, e porventura, para clarificar, porventura isto não é só nesta legislatura. Nós próprios também já cometemos esse pecado em legislaturas anteriores, em que perguntávamos aos membros do governo, os governos davam explicações, nós não as aceitávamos e continuávamos a dizer que as explicações não estavam a ser dadas. E, portanto, Sr. Deputado, ainda ontem o Sr. Deputado Elsa Cordeiro interveio, deu as explicações, não foram aceitas, não foram consideradas suficientes. É a vida, como dizia um ex-primeiro-ministro, no debate parlamentar já estamos habituados a que esse não aceitar das explicações ou considerá-las insuficientes acontecem quase diariamente. Agora, isso não significa que elas não tenham sido dadas ou que alguém se tivesse fugido a explicar aquilo que estava em cima da mesa. É tudo. Mais tenho a dizer sobre
isso. Senhora Deputada Cília Meirelles.
Sr. Presidente, só para esclarecer em relação à clarificação da natureza meramente interpretativa, nós já utilizamos este Instituto da Clarificação e da Interpretação várias vezes. Aliás, fizemos mesmo um decreto-lei interpretativo, creio eu, no caso do crédito à habitação. Isto surge quando há uma disposição, uma norma constante de uma lei ou de um decreto-lei, ou seja, do que for, que é interpretada de formas diferentes ou que surjam dúvidas sobre a sua interpretação. Aquilo que acontece é que quando é feita uma nova redação, se clarifica que ela tem natureza meramente interpretativa, ou seja, que ela vem interpretar aquilo que já estava previamente estabelecido. E é isso que se deixa agora aqui claro, numa intenção que já existia a quando da aprovação destas normas.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu vou só fazer duas perguntas à maioria. São perguntas diretas e por isso peço uma resposta direta. Dizer que tem natureza clarificadora e interpretativa dos regimes legais em vigor equipara a dizer que tem retroatividade na sua aplicação. Sim ou não? Dizer, quando tem aqui no número terceiro ou no número primeiro, que fala da transferência parcial ou total da atividade de uma instituição de crédito, ou no ponto terceiro, no número terceiro, que fala sobre as transferências de ativos no âmbito da aplicação das medidas de resolução, perguntar se é ou não apenas e só ao Banco Espírito Santo, agora novo banco, que isto é aplicado.
Não sei se há. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, gostava de dizer que a norma não precisa de clarificação. É muito clara. O Estatuto dos Municípios Fiscais, artigo 60, diz claramente que às empresas de natureza agrícola, comercial, industrial, de prestação de serviços, em operações de reestruturação ou acordos de cooperação, não inclui processos de resolução. E, portanto, não podia ser aplicado isto. O artigo 145-AU resolve este problema dizendo que, ou arranja uma solução para este problema, incluindo as transferências, as instituições financeiras e aplicando aos mecanismos de resolução. O problema é que este artigo 145-AU entrou em vigor em finais de março, não se aplica a atos tributários que ocorreram antes, como as transferências de ativos do BES para o novo banco e as isenções atribuídas nesse processo. E esta norma clarificadora, Sra. Deputada Cília Meireles, esta norma pretende atribuir eficácia retroativa a este artigo, fazendo com que ele se possa aplicar a atos tributários que ocorreram antes da entrada em vigor da lei. E é esta norma que a maioria pretende aprovar para transformar dar cobertura legal a um ato ilegal do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais que atribuiu estes benefícios fiscais sem cobertura legal, primeiro ao abrigo do artigo 60 do EBIF, não o podia fazer, depois ao abrigo do 145-AU também não o podia fazer, e esta norma aparece para dar cobertura legal a esse ato ilegal de atribuição de benefícios fiscais que é atribuído ao Secretário de Estado de Assuntos Fiscais.
Sr. Deputado Carlos Silva, pediu a palavra.
Esta norma existia desde sempre, há muitos anos, esta parte, e é resultante de processos de fusão entre instituições, entre empresas, reestruturações, como bem disse, cisões, fusões, etc. Estamos perante um caso concreto de
gestão antibanca.
De um facto que foi criado de novo, que se chamou Fundo de Resolução. E o Fundo de Resolução, por maioria de razão, trata-se de um Fundo de Resolução com a participação de capital público, por maioria de razão faz algum sentido que se entregávamos benefícios fiscais, portanto, por via de legislação, a entidades completamente privadas, não é? Quando se tratava da fusão de instituições bancárias, eu estou-me a recordar, por exemplo, do processo que foi muito falado na altura de fusão do Millennium BCP, estou-me a lembrar do processo de fusão do BPI com o Banco de Fomento Exterior, etc. Portanto, se nessa altura eram atribuídos benefícios fiscais por essa via, parece-me que fará muito pouco sentido que uma entidade pública, que é também o Fundo de Resolução, derivado de um processo que lhe foi imposto ao referido banco, parece-me não fazer muito sentido que, eventualmente, este benefício fiscal não possa ser atribuído. Até porque daí vai resultar, com toda a certeza, no final do processo de venda do banco, num resultado neutro do ponto de vista da operação, na circunstância em que serão encontrados mecanismos por forma a tornar neutro a possibilidade que agora é dada por esta via. Portanto, simplificando, todo este processo, parece-me que, estando nós perante uma alteração ao regime geral das instituições de crédito, várias alterações de resto, são várias alterações que são enunciadas, ter sido aproveitado este momento para integrar uma outra alteração a esse mesmo regime, não me parece-me totalmente dispiciente. Até porque o que está aqui em cima da mesa, e já referido há pouco pelo Duarte Pacheco e pela Cecília Meireles, é uma situação que foi imposta e, portanto, iríamos criar claramente, não proceder a esta alteração, seria criar uma injustiça face àquilo que é o regime que está a ser aplicado às entidades privadas. E daí que me parece de todo plausível esta alteração no âmbito deste processo. Tanto mais que houve o tempo necessário e suficiente para que ele fosse discutido. Portanto, nós já terminámos este processo em termos de generalidade há cerca de 3 semanas. Houve um processo de entrega de propostas, essas mesmas propostas foram discutidas, portanto, na sequência que foi imposta em termos de especialidade, com todo o tempo do mundo para que fosse discutido, surgiu aqui hoje esta contestação. Esta contestação é esta norma. Portanto, é lamentável que a oposição, por essa via, venha aqui colocar em cima da mesa este problema.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu registro que às minhas duas perguntas há aqui um silêncio que é de aceitação. Ponto número um, esta norma é retroativa. Ponto número dois, até pela explicação que deu agora o deputado Carlos Silva, aplica-se à única resolução bancária que existiu nos termos da lei, que é a única que está em causa e que se chama resolução bancária do Banco Espírito Santo, agora novo banco. E por isso, as duas perguntas que eu fiz, por ausência de resposta ou por resposta um pouco ao lado, ficaram as duas esclarecidas. Portanto, a maioria quer com esta proposta de alteração, num projeto de lei sobre comissões bancárias e sobre a conta, a tipologia das contas à ordem, colocar uma proposta de alteração que vai poupar 85 milhões de euros ao novo banco, ao fundo de resolução, ao setor bancário no geral, e vai colocar as pessoas a pagar por seus impostos ou pela sua ausência de pagamento mais estes 85 milhões de euros.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu não registro... peço desculpa, não tinha verificado. Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu até posso compreender, com toda a sinceridade, palpita por não reagiram bem ao que eu vou dizer, mas posso compreender o incómodo dos senhores deputados das bancadas da maioria. Posso compreender. Aliás, não é muito difícil de entender esse incómodo para quem tenha alguma experiência de interpretação de fáscias de quem está à nossa frente. Não é muito difícil de compreender. Agora, o que não é aceitável, Sr. Deputado Carlos Silva, é que venha aqui dizer que o que é lamentável é a atuação dos partidos da oposição. Isso não é aceitável, Sr. Deputado. Porque não é lamentável que os partidos da oposição venham identificar a natureza de uma operação que os senhores conduziram sem a terem clarificado desde o início. O processo de resolução do BES teve uma iniciativa legislativa, nas condições que conhecemos e que foi discutida amplamente aqui numa comissão, do qual eu não fiz parte, mas teve uma iniciativa legislativa. Poderia até ter tido uma maior amplitude do ponto de vista legislativo, mas não teve. E esta questão, do ponto de vista daquilo que, na vossa opinião, serve os interesses nacionais, que é a possibilidade de alargar retroativamente a utilização do benefício fiscal para efeitos de, do tipo de fusão que tem o nome de resolução bancária, essa iniciativa deveria ter sido assumida no momento em que foi decidida ser tomada. E não é aceitável, do ponto de vista democrático, que se critique os partidos da oposição por virem aqui identificar este facto, porque é essa a natureza desta peça legislativa nesta componente. E a única coisa que os senhores podem fazer é aceitá-lo e assumi-lo. Tudo mais que não seja isso, e sim é mandar areia para os olhos dos portugueses e de quem nos esteja a ouvir e ver, se alguém nos está a ouvir e ver neste momento. Não, creio que não era esse o objetivo, mas enfim.
Sr. Deputado Carlos Silva.
Eu aceito que o Sr. Deputado tenha depreendido das minhas palavras uma crítica aos deputados da oposição por porem em causa neste momento o projeto de lei, mas não tinha como intuito fazê-lo, portanto, e peço desculpa se assim foi, se foi mal entendido. Portanto, o meu lamento tinha que ver com o facto de ter tido um processo decorrido com toda a normalidade, com timings, etc., só neste momento, em final de processo, terem levantado esta questão. Portanto, não é relativamente ao escrutínio que os senhores deputados fazem, eu, longe de mim tal pensamento, vir referir, eu pôr em causa que não devia ser feito, era o que faltava. Foi relativamente ao procedimento que foi adotado. Então só, peço as minhas desculpas. Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, eu não registro mais pedidos de palavra sobre esta matéria. Eu queria apenas aqui clarificar do que é que estamos a falar. Nós estamos em sete especialidades da iniciativa legislativa apresentada pelo PSD e o CDS, Projeto de Lei 826-12, sob a epígrafe Simplificação e Padronização do Comissionamento de Contas de Depósito à Ordem. Esta iniciativa foi agendada, foi debatida na Generalidade e aprovada nos termos normais de debate parlamentar. Na comissão foi discutido se seria feito o trabalho de especialidade em plenário de comissão ou em grupo de trabalho. Foi entendido por todas as bancadas que o trabalho de especialidade poderia ser feito num grupo de trabalho específico, na sequência, aliás, do que temos, do que tem sucedido relativamente a temas similares sobre questões de comissões bancárias, e esse grupo de trabalho foi constituído e funcionou nos termos habituais. As propostas, esta matéria que hoje está a ser aqui discutida, constou de propostas de alteração apresentadas pelo PSD e pelo CDS, que deram entrada no passado dia 8 de maio, há uma semana atrás. O grupo de trabalho, depois disso, reuniu nos dias 12 e 14 de maio, em que, tendo procedido à discussão e à votação de especialidade. Eu não me vou pronunciar sobre o mérito da iniciativa, não é isso, esse é um outro debate. Ontem já, no plenário da Comissão, eu chamei a atenção que a introdução de uma matéria que corresponde a uma alteração ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, manifestamente em domínio que não é aquele que está no âmbito da iniciativa, não parecia boa técnica legislativa. Eu diria que há várias soluções, mas a Comissão é soberana e o Plenário da Assembleia da República é, em última análise, soberano. Não me parece que a apreciação da qualidade legislativa do trabalho parlamentar saia daqui reforçado, tanto mais quando está agendado para dia 29 deste mês um plenário em que serão apreciadas um conjunto de iniciativas sobre reformas do sistema financeiro, em que, eventualmente e manifestamente, esta iniciativa, uma iniciativa neste domínio, teria toda a legitimidade. Eu vou dar nota desta matéria à Sra. Presidente, dizendo que, no mínimo, a epígrafe do diploma, neste momento, não corresponde ao seu objeto. Isso é uma matéria que teremos tempo para, atempadamente, ainda vir. Não corresponde, porque trata de uma outra matéria que vai mais do que isso, não é? Mais do que isso. Isso pode... Mas enfim, mas pode ser alterado, é evidente, pode ser alterado até a última análise, até à redação final, como sabemos, em que temos por vezes corrigido as epígrafes de diplomas. E portanto é isto que, enfim, prosseguindo o processo de votação, não há nenhum pedido de palavra, eu iria pôr à votação em primeiro lugar.
Mas há dessa da votação para esta comissão?
Sim. Não, eu vou fazer duas votações. Vou pôr à votação em primeiro lugar, houve um pedido, é um direito, não é? Portanto, não há aqui. Vou em primeiro lugar colocar à votação esta norma. Portanto, no texto composto, o artigo 6º desta iniciativa legislativa, alteração à Lei 23-A-2015, que altera o artigo 14 da Lei 23-A-2015, de 26 de março. Portanto, que é, no fundo, o que estivemos aqui a discutir hoje em plenário de comissão. Vamos votar esta norma. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado com o voto a favor do PSD e do CDS, o voto contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. E vamos agora fazer uma segunda votação, que é a ratificação, assumindo as votações feitas no grupo de trabalho, de todas as restantes votações feitas sobre este diploma. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade, assumido, no fundo, assumidas todas as outras votações, e está concluído o processo de votação e debate. Há aqui um segundo nos outros assuntos, o Sr. Deputado, os outros assuntos, foi inscrito, não foi pedido, mas enfim, é uma praxe da Comissão. O Sr. Deputado Paulo Sá deu-me nota que gostaria de apresentar, pelo menos apresentar, um requerimento que circulou esta tarde do PCP.
Obrigado, Sr.
Não está na ordem de trabalhos, mas enfim, mas em outros assuntos,
usando,
Sr. Deputado
digamos,
Paulo Sá...
já um mecanismo que foi usado por outros grupos parlamentares, solicitarem o acordo dos restantes grupos parlamentares para se discutir um requerimento que não estava agendado, mas que nós gostaríamos de discutir no ponto de outros assuntos. É um requerimento para audição com caráter de urgência da Sra. Ministra de Estado e das Finanças sobre a concessão de benefícios fiscais ao novo banco no valor de 85 milhões de euros. Penso que, tendo em conta a discussão longa que tivemos sobre esta matéria, não é necessário justificar porquê. Todos compreendem porque é que queríamos ouvir com caráter de urgência a Sra. Ministra de Estado e das Finanças sobre esta matéria. Com caráter de urgência, diria mais de máxima urgência, até me atrevia a propor que fosse já amanhã à tarde, dada a relevância deste assunto. E, além disso, neste requerimento, propunhamos, se fosse o relevo, Sr. Deputado, diz isso a brincar, mas o relevo desta matéria, até justificaria isso se a Sra. Ministra estivesse disponível para continuarmos hoje à tarde a fazer este tipo de debate. O relevo da matéria justificaria, diz isso a brincar, mas tem consequências muito sérias esta iniciativa da maioria. Requeremos ainda que seja solicitado ao Governo, por intermédio da Sra. Ministra de Estado das Finanças, que seja enviada com caráter de urgência também à COFAP toda a documentação relativa ao processo de concessão de benefícios fiscais de 85 milhões de euros ao novo banco, resultante do processo de transferência de ativos do BES para o novo banco, ou, essencialmente, a documentação de suporte àquilo que tivemos hoje aqui a falar. E solicitava aos partidos, aos restantes grupos parlamentares, o acordo para podermos discutir e votar este requerimento ainda hoje.
O requerimento está apresentado, o ser debatido ou votado, isso depende da deliberação da Comissão, como sabemos. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, por nós damos concordância que ele seja votado de imediato. Não há nenhum problema que seja alvo de votação. Por nós não há nenhum problema. Desde já para dizer, e o nosso sentido de voto é que votaremos contra. Ponto final. E digo de uma forma porque nós temos também que nos saber respeitar. Nós temos para a semana agendada uma reunião com a Sra. Ministra de Estado e das Finanças, para a próxima quarta-feira. Cada um colocará as questões que achar relevante. Ponto. E se acha que essa matéria é relevante, certo que vai ser a base da sua intervenção. Nós achamos que, olha, por exemplo, nós estamos mais motivados com a preocupação com o crescimento económico, com aquilo que está a acontecer no âmbito da zona euro, com os incumprimentos ou eventuais incumprimentos de outros países que têm medidas de bater o pé, mas que depois entram em bancarrota. Temos de conversar sobre muito outra coisa, cada um valorizará. E como não faço juízo sobre aquilo que vai valorizar na sua intervenção, peço que não faça nenhum juízo sobre aquilo que nós valorizaremos nas nossas intervenções nessa reunião com a Sra. Ministra das Finanças. Cada um colocará as questões que achar mais pertinentes. Portanto, se não estivesse agendado, se fosse para aqui há 2 meses, era pertinente discutirmos o seu requerimento. Neste caso, nós achamos que não existe essa pertinência, a não ser fazer um número político. A reunião está marcada para quarta-feira. De certo que a Sra. Ministra responderá às questões que lhe forem colocadas também sobre esta matéria e, por isso, Sr. Presidente, nada a opor a que seja votado este requerimento e, desde já, dizer que votaremos contra.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, o PS acompanha a proposta do PCP de, se a senhora deputada quiser ouvir até ao fim, vai perceber que tinha poupado essa frase. Portanto, não se precipite. O PS acompanha a proposta do PCP de ouvirmos a senhora ministra acerca deste assunto. Contudo, estando já agendada a audição à senhora ministra na próxima quarta-feira, nós reformulamos um pouco numa proposta, a proposta do PCP. Considerando que o assunto tem uma enorme relevância e tem até uma relevância própria, que seja dedicado na audição à Sra. Ministra um ponto, logo de início, um tempo próprio para discutir só este assunto, um ponto específico só para discutir este assunto. Parece que ficou aqui bem patente que este assunto tem uma elevada relevância política, económica e financeira que merece ser discutido, à parte de todos os outros assuntos, também são muito importantes, que todos os grupos parlamentares gostarão de questionar a Sra. Ministra sobre eles. Mas este ponto deve ser um ponto específico, com um tempo próprio, na audição de quarta-feira da Sra. Ministra.
Sra. Deputada Cília Meireles. pareceu-me que tinha pedido a palavra.
Só para esclarecer que há um problema com este requerimento, é que requer a vinda da Sra. Ministra e ela já vem aqui ao Parlamento na quarta-feira. E, portanto, eu creio que não será um caso de inutilidade superveniente da LIDE, para usar um jargão jurídico, é uma inutilidade prévia da LIDE. Ela já vem, quer nós votemos contra, como é o caso do CDS, a favor ou abstenção, a Sra. Ministra virá aqui na quarta-feira. E, portanto, o requerimento não tem nenhum tipo de efeito útil. Quanto às perguntas a fazer à Sra. Ministra. Eu creio que aquilo que é avisado é que cada grupo parlamentar fará as suas intervenções, aliás é o PS que abre esta audição, portanto abrirá com o tema que entender pertinente e prioritário e os grupos parlamentares terão aí liberdade de escolher aquilo que é para si importante e aquilo que é para si menos importante e um bocadinho menos importante, sendo que eu lembro e relembro que esta vinda da Sra. Ministra consta de 3 rondas e portanto haverá muito tempo para responder a todas as perguntas sobre todos os temas. Agora, acho que não pode ser retirada a liberdade aos grupos parlamentares de decidirem quais são os temas que para si são prioritários.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, para dizer que acompanho o requerimento apresentado pelo PCP, acho que a reformulação depois apresentada pelo Partido Socialista acaba por até acrescentar alguma mais-valia ao requerimento. De facto, percebendo que a Ministra vem cá na próxima quarta-feira e que o tempo está já agendado para a vinda à reunião, o pior que nós poderíamos fazer, sem prejuízo de qualquer grupo parlamentar ter a liberdade de o fazer, e nós vamos questionar a Sra. Ministra sobre esta matéria, mas sem o prejuízo de termos essa liberdade, termos um espaço específico na reunião e até razoavelmente alargado para podermos fazer este debate, seria muito mais edificante para a próxima Assembleia da República, porque senão teremos o que já vimos outras vezes, é que há a oposição a fazer um conjunto de perguntas sobre uma matéria e os partidos da maioria tentar meter outros temas pelo meio para tentar desvalorizar o debate. Isso é que me parece que não ajudaria aos trabalhos. Mas sendo certo que eu percebi da proposta do Partido Socialista e acompanho-a assim, que isso significaria de facto grelhas alargadas de debate, isto é, não estávamos a suprimir nenhum espaço sobre as outras matérias todas que temos que questionar também a Sra. Ministra, mas sim a aproveitar o facto de ela já ter o tempo reservado para vir à Assembleia da República e por isso também a poder alargar esse tempo para discutir esta matéria essencial.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que não nos conhecemos, que está marcada uma audição com a Sra. Ministra de Estado das Finanças nas próximas semanas, mas é uma audiência regimental, uma audição regimental sobre todos os temas, aqueles que os partidos entenderem colocar. Mas também entendemos que este assunto tem uma relevância tal que requeria uma audição separada e específica para isto. E isto é compatível com a proposta apresentada pelo PS de se fazer ter, se for na quarta-feira, uma grelha separada, 2 audições consecutivas, uma grelha separada e específica para este tema, tendo em conta a sua relevância, e depois uma grelha para a audição regimental com todos os temas que cada partido escolher levantar e colocar à Sra. Ministra de Estado. E, portanto, a proposta do PS não é incompatível com a nossa, eu diria complementar. Nós pedimos uma audição sobre este tema, o PS propõe que seja na próxima quarta-feira, antes da audição regimental, 2 grelhas próprias separadas. Muito bem, vai ao encontro daquilo que é o nosso objetivo de discutir com a Sra. Ministra de Estados Unidos este assunto, dando-lhe o relevo, o significado que ele merece, tendo em conta a sua importância. Nenhum dos grupos parlamentares se referiu à segunda parte do requerimento. O requerimento tem 2 partes. Uma é a audição, que todos pronunciaram, e que ninguém se opôs a que fosse votado hoje, e é explicitamente o deputado Duarte Pacheco. O segundo aspecto é o requerimento que a Comissão requeira ao Governo o envio de toda a documentação relativa a este processo de atribuição de benefícios fiscais. Esta é outra matéria e nenhum dos argumentos invocados pela maioria relativamente à audição da Sra. Ministra na próxima quarta-feira invalida que se solicite desde já este material, esta documentação, para os grupos poderem ter, digamos, uma análise que lhes permita até preparar as questões que vão colocar à Sra. Ministra de Estado das Finanças sobre esta matéria. E, portanto, aceitando o PSD a discussão do documento,
do requerimento, não tendo nenhum dos outros partidos oposto à sua discussão hoje, eu solicitava, Sr. Presidente, que fosse colocado a votação, mas separadamente, por um lado, o requerimento para a realização de uma audição específica com a Sra. Ministra sobre este ponto, com a chega dada pelo PS, que seja na quarta-feira, numa grelha própria, e a seguir a votação da segunda parte do requerimento, que a COFAP solicite toda a documentação relativa a este processo, tão brevemente quanto possível, e de preferência antes da audição que vai ser realizada com a Sra. Ministra do Estado das Finanças, na próxima quarta-feira.
Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, em relação ao primeiro ponto, repito aquilo que referi há pouco. Cabe numa audição que tem três rondas que há paridade entre os grupos parlamentares. Quer um grupo parlamentar tenha 8 deputados, quer um grupo parlamentar tenha 108 deputados, têm o mesmo tempo de intervenção. Cabe a cada grupo parlamentar ajuizar que matérias relevantes deve colocar. E, portanto, não entendemos porque é que a matéria que há, que é relevante para o Partido Comunista ou para a oposição, há de ser mais importante e ter uma autonomia face à matéria B, que é relevante para os deputados da maioria. E, portanto, todos os deputados são em pé de igualdade para colocar as questões que entenderem. Quanto à segunda parte, dizer somente o seguinte: tem um pressuposto, a forma como está a ser enunciado, que nós não poderemos subscrever. Agora, isso não inibe que cada deputado, utilizando o seu direito regimental, apresente ainda hoje uma pergunta ao Governo ou um requerimento ao Governo a solicitar as informações que ache conveniente.
Bom, senhores deputados, não registro mais pedidos de palavra. Vamos votar separadamente os dois pontos ou podemos votar em conjunto? Então, vamos estar em primeiro lugar a proposta de audição da Ministra de Estado e das Finanças sobre a concessão de benefícios fiscais ao novo banco, no valor de pelo menos 85 milhões de euros, a realizar, nos termos do aditamento sugerido pelo PS, na próxima quarta-feira, em ronda própria. Votos a favor? Votos contra? A proposta foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco, voto contra do PSD e do CDS. O segundo ponto é que seja solicitado ao Governo um envio urgente de toda a documentação relativa ao processo de concessão do benefício fiscal de 85 milhões de euros ao novo banco. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado igualmente com a mesma votação. E julgo que poderemos encerrar os trabalhos por hoje. Boa tarde a todos.